Olá a todos, aqui é a Ana com mais uma história de aprendizagem. E nesse novo áudio eu conto como eu tive que me virar e me virei para aprender a aprender e passar no vestibular sem ter dinheiro para pagar um cursinho para vestibular. Na época do vestibular, eu já não pensava em fazer medicina, mas eu queria fazer faculdade. Queria muito mesmo. Havia várias carreiras que me interessavam, mas eu acabei optando por física. Não me pergunte por quê. Isso faz muitos anos e eu mal me lembro os motivos que me levaram a essa decisão um tantinho radical. Como sempre, havia uma pedra no caminho. Eu tinha descoberto que a tal escola de ponta, pela qual eu tanto havia brigado, era só um pouco menos pior que a escola pública. Só que depois de quase quebrar os meus pais para pagar pelo segundo grau em escola particular, eu não tinha espaço nem moral para exigir cursinho. Mas eu queria passar, e precisava passar para uma universidade pública. Foi aí que aquele insight de 3 anos atrás, aquele da professora que falou que eu podia estudar sozinha, e que tinha ficado lá no fundo da minha cabeça, começou a funcionar. Foi tudo meio inconsciente na época, e só hoje, com a perspectiva do tempo, eu percebo as interconexões entre os vários momentos em que eu fui me ensinando a aprender sozinha. O que foi que eu fiz na prática? Na verdade, nada muito complicado. Eu estudava pela manhã, então eu montei um horário para a tarde inteira, distribuindo as disciplinas naqueles horários. Então, de segunda a sexta-feira, eu estudava das 2 às 6 da tarde, uma disciplina por hora, 4 disciplinas diferentes por dia. Ainda lembro que tive a preocupação de intercalar disciplinas mais simples e outras mais exigentes, para não sobrecarregar um dia ou deixar o outro leve demais. Aí surgiu outro problema. Como eu ia saber se eu ia dar conta de ver tudo o que eu precisava até o final do ano? Não sei exatamente em que momento aconteceu, mas um dia, ainda no início dos meus estudos, eu tive essa brilhante ideia. Peguei cada livro que eu precisava estudar e fiz uma estimativa de quantas páginas eu precisava vencer por semana para dar conta do livro até o final do ano. Ninguém tinha me ensinado aquilo, mas me pareceu óbvio a fazer. Se você tem uma quantidade de trabalho X e Y dias para trabalhar, basta dividir X por Y para saber quanto precisa trabalhar por dia, certo? Por que não ensinam algo tão básico para a gente na escola? Bom, o fato é que eu fiz assim. Todos os dias eu dava tudo de mim para cumprir os meus horários e as minhas metas em termos de quantidade de páginas. E sempre dava certo? Claro que não. Às vezes tinha uma parte difícil que demorava mais para aprender, outras vezes eu estava cansada e outras eu estava simplesmente lenta. Um dia meu pai chegou em casa mais cedo. E me encontrou cochilando com a cara em cima do livro de química. Ele fez uma expressão de que ficou com tanta dó que eu fiquei com dó da dó dele. Ah, minha filha, vai descansar um pouco, você está estudando demais. Acho que ele ficou realmente preocupado depois daquilo. Eu mesma fiquei um pouco. Mas a minha determinação em passar no vestibular era maior do que qualquer outra consideração. De qualquer forma, eu estudava num ritmo forte, mas razoável. 4 horas por dia, além das aulas da escola. À noite eu via televisão com a família. Dormia cedo e nem me passava pela cabeça estudar nos finais de semana. 2 vezes por semana eu fazia natação. Era uma vida de muito estudo, mas saudável. Todo esse grande esquema foi montado na base da intuição. Com certeza, se eu tivesse feito um cursinho pré-vestibular, a história teria sido bem diferente. E não só porque faz parte do negócio dos cursinhos aterrorizar ao máximo os estudantes e fazê-los achar que é impossível passar sem muito sofrimento e um bom cursinho, mas também porque eu não teria adquirido as minhas primeiras habilidades de estudo independente, nem a autoconfiança que aquela vitória me deu. Cara, eu estava dentro da maior universidade do Rio de Janeiro, segunda maior do Brasil, no primeiro vestibular, sem cursinho. Eu era a primeira universitária da família. Olha. Aqui não cabe falsa modéstia. Foi um feito e tanto, e eu me orgulho muito dele. Mas esse foi só um novo começo. Eu me mudei para o Rio, de mala e cuia, feliz da vida, mas também morrendo de medo. Afinal, eu ia estudar na todo-poderosa UFRJ, e considerava minha educação anterior bastante precária e cheia de furos. Será que eu ia dar conta? Bom, na próxima história dessa série, eu vou contar um pouco das minhas aventuras cariocas, mas só aquelas que se referem a estudo, ok? Tchau e até a próxima.